Irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, versículos de 2 a 6 apenas. Gálatas 5, versículos 2 a 6. O apóstolo Tiago, quando pregou no versículo 1. Né, fazendo uma geral por uma boa parte do capítulo 5, mostrando as verdades que foram aqui expostas no raciocínio do apóstolo Paulo, de do que fomos libertos, para quem nós fomos libertos. E hoje a minha ideia é, focando, acima de tudo, no versículo 2, mostrar quem é o autor da salvação. Gálatas 5, a partir do versículo 2, diz assim a inerrante palavra do Senhor: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vamos orar? Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar conosco com a Tua Santa Palavra. Que Teu Santo Espírito possa abrir nosso entendimento e os nossos corações, para que possamos compreender a verdade do Teu Santo Evangelho. Tem misericórdia de nós nessa noite, fala conosco, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Crianças, quando eu preparava o sermão, eu ia dar um exemplo naquela ovelhinha que está ali, no meio do sermão eu vou falar, mas eu me lembrei de um exemplo até talvez mais prático de vocês lembrarem. Acredito que muitos de vocês tenham assistido aquele filme Toy Story 2. Se não, peça para o seu pai para assistir. E aí eu lembro que em certo momento do filme, um filme bem legal, quando o Woody, né, o cowboy, ele está lá todo contente porque ele vai ser famoso, porque ele é famoso no Japão. E aí, quando o Buzz vai tentar salvá-lo, aí ele, vamos voltar para casa. Aí ele, não, lá eu vou ser famoso. Lá eu sou o único. Não importa se eu estou na casa, eu vou ser o único. Aí, uma cena muito singela e muito bonita, o Buzz simplesmente mostra o pé. E embaixo do pé dele está escrito Andy, que é o nome do dono, o nome do menino do Toy Story. É uma maneira simples do próprio Buzz lembrar que eu tenho um dono. Que eu sou especial para alguém. Não é para várias pessoas, não é o mundo inteiro que eu sou famoso, mas tem uma pessoa que toma conta de mim, que sabe quem eu sou, e eu sou especial para aquele menino, eu sou único para aquele menino. É dessa forma, criançada, que nós somos para Cristo. Somos únicos. Nós temos um dono, e que ele não escreveu o seu nome simplesmente embaixo do seu pé, ou como faz a tia Anne. Dia de sexta-feira era na escola do Leozinho, dia de brinquedo. E não importa qual o brinquedo que o Leozinho fosse levar, fosse um bonequinho ou fosse um avião, a tia Anne pegava uma caneta indelével, aquelas que não saem com água, com álcool, e escrevia Leonardo Melo de Oliveira Filho. Ou seja, aquele brinquedo tem dono. Não adianta você apagar, tem dono. É dessa forma que nós somos no Evangelho. Aquilo que Cristo fez por nós mostra exatamente o valor que nós temos por quem fez por nós, que é Cristo Jesus, selando a eternidade e a vida eterna em nossos corações desde cedo. Então, crianças, muitas de vocês foram batizadas. Isso não quer dizer que vocês são crentes. Mas o selo da promessa está sobre vocês, para que um dia, vocês lembrando desse selo, vocês se lembrem. Agora eu sei quem é o meu dono, o Deus da promessa. Cristo Jesus, e que esse Deus os abençoe. Irmãos, o texto que nós lemos, eu comentei pela manhã que eu ia pregar até o 12, mas eu decidi encurtar para poder enfatizar uma verdade simples nessa primeira metade desse texto, né, tendo em vista que a segunda parte do texto é um apóstolo Paulo sendo ainda mais veemente, né, ainda mais confrontando os falsos mestres de uma forma bem dura mesmo, como nós vamos ver. Mas nessa primeira parte, tá certo? Veja o versículo 2, que é o versículo que eu vou me deter mais, mas eu vou fazer isso no fim. Eu vou argumentar todo e vou voltar para o 2. Em que ele fala assim, eu, Paulo, e aí você percebe que o apóstolo Paulo ele está fazendo um... Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Ele está querendo chamar atenção para isso. Não é uma frase qualquer que eu vou dizer. Preste atenção. Eu, Paulo, vos digo que se vou deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. Veja que frase dura, poderosa, mas simples de entender. Se você se deixar circuncidar, se você entende que Cristo precisa de complemento na sua salvação, Cristo não presta. Não presta. Como sintetizou bem um puritano dizendo, ou Cristo é o Salvador perfeito, ou ele não é Salvador algum. Ou Cristo é o Salvador perfeito, ou ele não é Salvador algum. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele pontua exatamente essa verdade de se você entende que sua salvação precisa ser completada com algo, aqui a questão da circuncisão, Cristo não vale nada para você. Ele não brilha nos seus olhos. E aí você percebe que quando ele vai desse assunto, como eu falei, eu vou voltar para esse versículo, aí você percebe como desde assim ele vai continuar no versículo 3, e vai dizer assim, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Irmãos, isso para a gente como brasileiro é fácil de entender. Olhe para qualquer político, e hoje nesse período tão polarizado que a gente vive, é mais fácil ainda. Pegue qualquer político que paga de honesto. Qualquer um. Vão encontrar um erro mínimo para dizer, está vendo como você não é? Você faz isso aqui tudo de certo, mas olha, está vendo como esse ponto aqui você fez de errado? Está vendo como aquele ponto ali você não obedece? E aí automaticamente você diz que ele é o quê? Que é hipócrita. Você é hipócrita. Você está dizendo que você é honesto, mas olha aqui, ó. A lei número tal, essa parte aqui, você já foi preso por causa disso, já foi acusado por causa disso, está sendo investigado por causa disso, você não cumpre. Então aqui o apóstolo Paulo lembra, olha, se você está entendendo que você tem que circuncidar, pois então você tem que voltar a todos os rituais do Antigo Testamento, viu? Um por um, todos eles e cada um deles. E aí se você quiser ver uma forma, que obviamente que eu não concordo, mas salvo engano virou documentário, eu sei que virou um livro que eu li, que foi um repórter do New York Times, em que ele pegou todas as leis de Levítico e disse, vou viver com essas leis durante um mês. Aí ele deixou a barba crescer, deixou o cabelo crescer, só andava de branco, andava com um cajado, andava com uma pazinha para enterrar as suas fezes. Eu espero que ele tenha usado o banheiro. Ele andava no metrô de Nova York, imagina, dos metrôs mais lotados do mundo. E aí, quando uma mulher se levantava, ele perguntava para a mulher, você está menstruada? Que se você tiver, eu não posso sentar aí, não. E aí, para evitar constrangimento, ele começou a andar com um banquinho também, sentar no metrô com um banquinho. É um relato, obviamente, engraçado. Mas o raciocínio do apóstolo Paulo é esse. Você quer aplicar um ponto da lei? Você quer viver pela lei? Pois você vai ter que cumprir tudo. Você quer justo de acordo com a lei? Não adianta cumprir só uma parte. Assim como esses políticos, quer viver pela lei? Obedeça a cada ponto. Cada um deles. Se não... a hipocrisia. E aí no versículo 4, o apóstolo Paulo ele usa uma linguagem de palavras que no português não fica muito claro, quando ele diz assim, de Cristo vos desligaste. E essa palavra para desligar aí, é a palavra cortar, que era a mesma palavra que era usada para cortar o prepúcio na circuncisão. Então o apóstolo Paulo falando de circuncisão assim, ó, Se você faz esse tipo de coisa, se você acha que você tem que acrescentar algo à sua salvação, você está se cortando de Cristo. E aqui, meus irmãos, é necessário dizer algo. Ah, pastor, então peraí, veja aí o versículo todo. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificá-vos na lei, da graça decaíste. Olha aí, pastor, salvação se perde. Apóstolo Paulo está dizendo aí, ó, se você quiser que é o da graça, salvação se perde. E aí, meus irmãos, nós precisamos ver que existe muitos textos bíblicos, uma tonelada de textos bíblicos, mostrando que a salvação não se perde. Inúmeros, como Romanos 8, 31 a 39, quase toda a epístola de Filipenses é para esse ponto. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Aí Lutero nos é de uma grande valia, está certo, nisso aqui. Quando ele vai dizer que aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente daquelas pessoas que estão frequentando a igreja, mas não são de Cristo. E aí o debate acaba virando, e a ilustração que ele usa é fantástica. E aí imagine que você está pensando no Lutero de 1530, não é hoje, não é lancha. Ele fala, imagine um navio no naufrágio, um navio naufragando. Importa quem está na ponta ou em cima? O navio está naufragando, ah não. Mas eu estou naufragando na ponta de cima, meu filho. Você está naufragando na ponta de baixo. Isso é relevante? O navio está naufragando. É como o apóstolo Paulo vai dizer. Tentar a salvação pelas obras, se cortar de Cristo, cair da graça, é você se deslocar da igreja, sair de Cristo do que ele oferece, para o navio que está naufragando no inferno. Só que quem defende a circuncisão acha que porque ele acha que está na ponta do navio, não, o inferno não vai chegar. E se você é moderno e já assistiu Titanic, não importa se na ponta ou se em cima, o navio afunda e você vai junto. Aqui o apóstolo Paulo não está falando de perda da salvação, mas de esquecermos exatamente do que é a igreja, do como eu falei até domingo passado, do que é a igreja, do que ela oferece. E a gente vai dizer, não, isso aqui não é o bastante. Eu quero ter o controle, eu vou me desligar então aqui de Cristo e vou acrescentar algo a essa verdade. Aí no versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O que ele está querendo dizer com isso? Irmãos, tudo que é por obras, tudo que é por obras, o reconhecimento é instantâneo. Ou não é? Por exemplo, pegue a Mônica, um bebê aí de 9 meses. Aí, Mônica, quem fez você? Ela aponta o dedão para o alto. Só que ela confunde as perguntas. Aí volta e meu fala, Mônica, quem fez você? Ela, aí mostra a língua. Mônica, cadê a língua? Ela. Normal. Agora, quando eu pergunto certo, Mônica, quem fez você? Ela aponta. O que é que eu faço? Muito bem. Está aí a recompensa dela na hora. Eu pedi algo, ela fez algo, foi automaticamente recompensada. Parabéns. Você que é pai, você que já foi filho, sabe. Tirou 10 na escola, chega lá com sua provona, olha aqui, pai. 10. Esse seu pai foi feito meu, não fez mais com a obrigação. E certo o pai que diz isso. Mas se você, no fim do ano, quer dar um agrado para o menino, fala, está aqui pela sua boa nota, pum, está aqui a recompensa, está aqui o presente. Tudo que é por obras, o reconhecimento é pay buff, é ali. O próprio Cristo usa esse raciocínio lá no Sermão do Monte, quando ele fala, aqueles que oram na praça, aqueles que jejuam na praça, aqueles que tocam trombeta para dar esmola, o que, que o próprio Cristo vai dizer? Eles já receberam a sua paga, já receberam a sua recompensa, que eles querem atenção, então está aqui, fez isso, ó, então é recompensado. Então o que o apóstolo Paulo mostra, que a salvação que nós temos em Cristo Jesus, ela tem um efeito, tanto na hora, como é basicamente toda a epístola aos Gálatas, como apresentou muito bem aqui o pastor Tiago, que nós já somos livres, não é um futuro, é um presente, mas ao mesmo tempo nos dá a perspectiva que nós vamos ganhar ainda muito mais. Que a justiça que vem pela fé não é apenas um socorro imediato aqui que passa, Mas é uma coisa, ó, maior, que vem com o tempo. E nós aguardamos e ansiamos exatamente essa justiça, a certeza de que não importa o quão humilhado nós podemos ser pelo mundo, um dia nós vamos ser exaltados. Não importa o quanto pobres possamos ser hoje, um dia nós vamos ser ricos. E aí ele conclui esse raciocínio dizendo exatamente no versículo 6, porque em Cristo nem a circuncisão tem valor algum. Ou seja, mas peraí, pastor, o que ele está querendo dizer com isso? Não importa se você é judeu, não importa se você é grego, não importa se você tem um prepúcio ou não, é Cristo que é o único Salvador e que salva todos da mesma forma. Como nós lemos aqui em Romanos 3, você vê ali um retrato do que é o homem. E todos são aquilo ali. Não há um justo nenhum sequer. E esse Salvador salva a todos, não importa se circuncidado ou não. É Ele que salva. E porque Ele salvou, aí Ele vai dizer, a fé que atua pelo amor. Que agora, tudo isso é operante. Revela-se tanto em amor ao próximo, como é o raciocínio dele lá no versículo 13 em diante. Exatamente porque o tudo que nós temos. Aí você vai chegar para mim e vai dizer assim, mas pastor, por que o senhor falou que o versículo 2 o senhor ia voltar? Porque, irmãos, quando o apóstolo Paulo vai dizer, se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vai se aproveitar. Você aqui escuta, domingo após domingo, o que Cristo fez pela igreja, o que Cristo fez por você. E é exatamente isso. Quando você pega algumas teologias sistemáticas, por exemplo, algumas, ao invés de colocar só teriologia ou doutrina da salvação, botam lá a aplicação da obra de Cristo. Aquilo que Cristo fez, tá certo? É a salvação. Só que enquanto eu meditava nisso, uma coisa simples, básica, e é por isso que hoje o sermão eu queria até ser um pouco mais contemplativo do que até tão aplicativo, me fez pensar, e aí foi quando, e não se preocupe, eu não estou querendo lançar moda, é porque realmente foi um exemplo tão tátil, eu vou estar usando ele duas vezes, que eu trouxe visual, tá certo? Mas eu mesmo não gosto, até comentei com minha esposa, vai ser uma coisa só como um último recurso. Imagina se eu pego essa ovelha aqui, amarela, feia, desbotada até o talo, e chego para a Senira, está aqui para o bazar da SAF. Ela vai dizer, ô pastor, obrigado. Mas na hora de colocar o preço, ela vai colocar R$1 por caridade, porque foi o pastor que deu. Que eu concordo. É mais ou menos o que ela vale. Agora imagine se aqui embaixo está assim, pertence a Walt Disney e assinado por ele. E assinado pelo Walt Disney, verificado que aquela assinatura era do Walt Disney em pessoa. Essa ovelhinha aqui vai valer quanto? Sei não. Milhões, milhares, mas não vai valer R$1, isso é certeza. Então, o valor disso aqui está onde? A quem ela pertence. Agora, imagina se eu, dono dessa ovelhinha que pertence ao Walt Disney, a inscrição aqui, a assinatura dele está velhinha, está sumindo. Aí eu pego uma caneta Bic e cubro a assinatura dele. Não, vou cobrir a assinatura do Walt Disney para ficar visível. Isso aqui volta a valer quanto? R$1. É isso que o apóstolo Paulo está argumentando. Você tentar melhorar a salvação é exatamente isso. É você pegar uma coisa que não tem valor e você achar que está melhorando. Você achar que está dizendo melhor. Uma coisa que era inútil, que não valia nada. Mas porque agora você carrega a assinatura dele, aí você vai, não, eu vou melhorar isso aqui com minha caneta Bic, vou melhorar isso aqui com as minhas obras. Você torna aquilo nulo de valor. Não vale mais. Perde todo o sentido, porque não está mais a assinatura original. Agora é a sua, falsificada, feia, horrível, que está estragando o que era uma obra-prima. E aí, meus irmãos, é somente uma verdade que eu queria, essa verdade que eu queria que você contemplasse hoje à noite. Porque quando a gente fala do que Cristo fez, é realmente fantástico. O senhor pastor Tiago sintetizou fantasticamente bem no domingo retrasado aqui isso. Mas uma pergunta se torna fundamental sempre. Você pode até argumentar e dizer assim: ah, pastor, em certa análise eu faço tudo o que Cristo faz. É óbvio que isso é mentira. Mas vamos supor que fosse verdade. E aí nós nos esquecemos por muitas vezes de uma verdade simples, mas fundamental a nós. O evangelho é o evangelho. Não é apenas por aquilo que foi feito, mas quem fez o que fez. O evangelho não é simplesmente o evangelho porque alguém morreu na cruz. Porque alguém se fez carne. Mas quem? Quem fez o que fez? E aí o apóstolo Paulo está dizendo, como é que esse Cristo se tornou ruim, fraco aos seus olhos? Não tem brilho, sem valor. Esse Cristo é aqui, meus irmãos, eu poderia passar uma noite lendo os títulos de Cristo. Uma noite. Digite no Google. Pronto, eu fiz esse teste. Digite no Google, títulos de Cristo. Faça no Google esse teste. Uma das primeiras páginas vai ser da Wikipédia, digo logo. Que vai mostrar 86 títulos com a referência do lado. Uma mais abaixo mostrou 320. Digo, danado. E tem mais. E aí vamos só lembrar quem é Cristo. Para que você medite ainda mais no Evangelho. Quem é Cristo? Entre tantas coisas, aí perceba algo. É o Alfa, é o Ômega, é o sumo sacerdote, é o Cordeiro de Deus, é o Consumador, é o Bispo de nossas almas, é o Cabeça da Igreja, é o Filho Amado de Deus, é digno, ele é o Emmanuel, é a Estrela da Manhã, ele é o Juiz, ele é o Justo, ele é o Leão da tribo de Judá, ele é o Pão Vivo, ele é a Água da Vida, ele é o Noivo, ele é a Porta, ele é a Pedra Angular que foi rejeitada e exaltada por Deus, ele é o Rei, é o Senhor dos senhores, ele é o soberano, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o Redentor. E um título que nós nos esquecemos o tempo inteiro. De todos esses, Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, aquele que preenche tudo em todos, um título, talvez nos esquecemos com o tempo inteiro. Qual? Outra ilustração. Uma das minhas favoritas. Citei aqui, não lembro o texto, citei aqui lá em Êxodo 40. Se você já leu O Pequeno Príncipe, você, como eu, deve ter querido que ele, deve ter desejado pisar naquela rosa no momento que aquela rosa apareceu. Que, ô, rosa chata. Só que o Pequeno Príncipe, como era a única companhia dela, tomou conta daquela rosa, cultivou aquela rosa, cobriu aquela rosa, fez um riacho para aquela rosa, fez tudo para aquela rosa, aquela mulher, aquela rosa só reclamando. Primeira vez que eu li, eu digo, corta essa rosa, pelo amor de Deus. Só que aí o Pequeno Príncipe vem para a terra, vai para um jardim e encontra 10 mil rosas. Ele fica triste, porque ele percebe que a rosa dele não é única. Que tem 10 mil lá, exatamente o senso de unicidade que ela tinha, ela fica triste, ele fica triste, rapaz, tem mais 10 mil aqui? Aí tem aquela clássica conversa com a raposa. Aí ele volta, antes de ir embora, ele faz questão de voltar ao jardim, olha para todas aquelas rosas e fala assim, vocês são tristes, porque vocês não têm ninguém para chamar de sua. Eu tenho a minha rosa, a qual eu tomo conta, a qual eu rego, a qual eu bato água, a qual eu podo ela. Ela não é de ninguém, ela é minha. E vocês não têm ninguém. E aí o pequeno príncipe que sai triste, deixa 10 mil rosas tristes, porque percebe que elas é que são sozinhas, e que ele tem uma rosa para chamar dela. O título de Cristo, que nos precisa nos lembrar de quem ele é, e como ele não pode sumir nos nossos olhos, é que ele é meu. Ele é meu. Simples assim. Talvez o mais pessoal de todos, mas que eu carrego em mim a marca dele. E é isso que torna o evangelho tão pessoal, é porque quando você vê quem Cristo é, que é tudo isso que eu falei e muito mais, compare com quem você é. Veja quem Cristo é, compare com o que você é: miserável, orgulhoso, egoísta, adúltero, assassino, fofoqueiro. Viciado, não há um pingo de justiça. Olhe quem Cristo é, olhe quem você é, e aí você vai ver que o que ele fez é fantástico. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: como é que isso não brilha nos olhos de vocês? Como? Como é que isso não se torna precioso? Porque isso é seu. E não é isso que a gente vai ouvir aqui na ceia? Isso é o meu corpo, que é o quê? Que é dado. É seu. E a gente olha para isso e vai dizer... E esse é o meu ponto, assim como essa ovelhinha aqui. Você vai olhar para ela e vai dizer: pastor, essa ovelhinha é feia, encardida e amarela. É verdade. Mas por que para mim ela é especial? Aí vem para o segundo ponto. Por isso eu falei que eu trouxe ela só para você ver. Por que ela para mim é especial? Porque quem deu e o que significa. Entendeu? Esse é o ponto. Ela é feia, ela é amarela para você, sem valor. Se eu der para o seu filho, ele não vai nem brincar. Mas para mim, quem deu? Minha mãe. Quando? No dia da minha formatura no seminário. Aí preste bem atenção. A pessoa que mais orou por mim na história da humanidade é ela. Não tem ninguém que possa clamar esse título, tirando Cristo, óbvio. Não tem ninguém que possa tirar esse título dela. A pessoa que mais orou por mim foi minha mãe. Aí ela chega no dia da minha formatura, me dá essa ovelha. E essa ovelha simboliza quem? Vai dizer, simboliza sua mãe, né, pastor? Retribua o favor, vá lá, tome conta da sua mãe agora. Não, não. Junto com essa ovelha vinha um porta-bíblia, marca-bíblia dos milinguidos, com os seguintes dizeres: meu filho, essa ovelhinha é para lembrar você da sua primeira e mais importante ovelha, que é a sua futura esposa. Então você vê, a pessoa que mais orou por mim, que poderia dizer assim: me reconheça agora. Tu aguentei tu 4 anos no seminário, te sustentando lá, pô, agora me reconheça. Faça coisa por mim, ore por mim, tome conta de mim, me pastorei. É o oposto, vá tomar conta agora da sua mulher. Não, é uma ovelha feia, de pelúcia. Mas quem fez? O que fez? E quem eu sou? Dá todo o aspecto especial dela para mim. Meus irmãos, todo o pecado que nós cometemos, e não importa qual, é porque Cristo diminuiu aos seus olhos. Não importa qual. Aquilo que você estava olhando, aquilo que você estava cobiçando, se tornou mais brilhoso, se tornou mais bonito, se tornou mais cheiroso, se tornou mais gostoso, se tornou mais atrativo do que Cristo fez por você, sabendo quem Cristo é e sabendo quem você é. Essa é a raiz de todos os males de um crente. Nós não contemplamos a beleza de Cristo e o que ele fez por nós. E isso acaba entrando exatamente na comodidade. Quer ver uma coisa simples? Qual filho agradece a mãe pelo almoço? Mamãe, obrigado pelo almoço de hoje. Você vê essa cena comumente? Mamãe, obrigado pelo jantar de hoje. Agradece quando é uma coisa, às vezes, especial. Uma coisa diferente, um aniversário. Ou quando lá em casa é cachorro-quente ou lasanha. Pronto. Aí o Leozinho, mamãe, obrigado pelo cachorro-quente. Obrigado pela... Porque agrada o coração dele. Mas quando é fígado... Ah, mãe... Como existe algo mais incrível do que Cristo e o que ele fez? Olhe para a criação, olhe para o cosmos, olhe para quem você é e olhe para o que foi feito para que você carregasse o nome dele, para que aquele versículo de Cantares, que é a noiva dizendo para o noivo, eu sou dele e ele é meu, possa ser aplicado com toda a força e vigor para a sua vida. Para que você não tenha mais nada de precioso que não seja Cristo e a certeza que você é dele, que não precisa, a obra dele não precisa ser completada, aquilo que ele é não precisa de mais detalhes. A gente que estraga tudo. E ainda assim, por aquilo que Cristo é, ele nos perdoa e nos renova, e novidade de vida até um dia que seremos como ele é. Que outro Deus oferece isso? Quem outro Deus é assim? Aponte, procure. Agora, nós gostamos de obras, nós gostamos de aplausos, nós gostamos de comida, nós gostamos de sexo. E naquele momento, Cristo some e a gente vê onde é que está o nosso coração. Que Cristo não diminua nos nossos olhos. Essa foi a verdade que eu me fiquei pensando o dia inteiro. Assim como eu dei o exemplo para as crianças. Basta uma virada de pé, aqueles bonecos viravam o pé e viam Andy, eu tenho um dono. Eu fui batizado. Eu participo da ceia. Eu tenho um dono. Eu pertenço a alguém. E olha a quem eu pertenço, sabendo quem eu sou. E sabe o que é mais impressionante, meus irmãos? E aí eu já quero caminhar para a conclusão. Nós sempre, sempre nos sentimos pequenos diante de autoridades. E sempre, sempre nos chama a atenção quando a gente vê a autoridade fazendo coisas corriqueiras. Pegue, por exemplo, de novo vou citá-lo, o prefeito de São Paulo, João Dória, independente se golpe publicitário ou não, meu irmão, não estou nem aí. Mas quando ele ficou lá de gari limpando a rua de São Paulo, não chamou a atenção? Óbvio. Quer fosse truque publicitário ou não, certo? Mas não chamou a atenção? Você vê o prefeito da cidade colocando a roupa de gari e indo lá limpar a rua, por mais que fosse por 2 minutos, que meu amigo, ele é o prefeito, olha o que ele está fazendo. Se eu morasse na Inglaterra, se eu morasse na Holanda, em que o primeiro-ministro anda de metrô, aí ia ser normal. Mas no Brasil não é o caso. Se você receber um convite para resolver uma metade na alvorada, você não ia, não? Oh, ia guardar aquela foto talvez para o resto da vida. E aí onde eu quero concluir. Quem Cristo é? E é isso que para mim é a beleza. O apóstolo Paulo lá em Romanos vai dizer que bastavam esses trovões, esse relâmpago, esse céu, para que toda a criação dobrasse os joelhos e reconhecesse que Cristo é Senhor. Bastava isso. Bastava isso. Precisava de mais nada, mais nada, mais nada. Mas Cristo não. Para que eles saibam quem eu sou. E isso, meus irmãos, é assim... É arrepiante. para que eles saibam quem eu sou, na sua totalidade, eu vou ser como eles. Eu vou encarnar, eu vou viver, eu vou estar lá no meio. E ainda assim, o que é que o povo gritava? Adorava ele? Jogava flores no caminho dele? Não. Cuspia, batia, escarrava. Está aí o rei dos judeus. Enchiam eles de títulos podres. Mentia. E ele ainda assim, até o final, onde ele morto, abandonado por nós, pelo próprio Deus, onde ímpios reconheciam a glória dele, judeus que deveriam ser os circuncidados da aliança, blasfemando até o final. Cristo fez tudo isso para nos tirar da cegueira e a gente pudesse enxergar exatamente quem ele é. Não bastou a criação, ele mesmo veio e fez tudo para que ele fosse precioso aos seus olhos. Do que mais você precisa? O que é mais brilhoso do que isso? Qual o melhor marido do que esse? Qual a melhor companhia do que essa? Qual o melhor dinheiro do que esse? Qual a melhor satisfação que essa? Me aponte? Não há. Mas ainda assim a gente é tolo e busca. Medite em quem Cristo é. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E para que todo dia você possa ter a certeza, e aqui eu concluo, como nos ensina o Catecismo de Heidelberg, qual é a minha única certeza na vida e na morte? É que eu pertenço a Cristo. E Cristo a mim. É que eu pertenço a Cristo. E Cristo a mim. Nem a morte pode separar você daquilo que Cristo é. A morte pode e vai separar você de tudo que você ama. Tudo. Mas vai confirmar quem Cristo é e o que ele fez por você. Medite nisso todo dia, para que Cristo seja precioso aos seus olhos e o pecado odiado. E que a gente não tente melhorar o que já é perfeito. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Infelizmente, nós não ouvimos essa admoestação do apóstolo Paulo. Se nos deixarmos circuncidar, Cristo não vai se aproveitar de nada. A gente não medita naquilo que o Senhor é. A gente não faz o contraste com o que nós somos. Nós temos orgulho, por muitas vezes, de sermos assim. Cabeças duras. Hipócritas, coração duro. E é isso, Deus, que é impressionante. É sabendo quem nós somos, sabendo quem Cristo é, o que ele fez. Ó, Senhor, como isso muda de figura. Como nós precisamos entender que o Evangelho não é apenas o que o Senhor fez, mas quem fez o que fez. O rei dos reis, o senhor dos senhores, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que é tudo em todos, o leão de Judá, o cordeiro que venceu. Como algo pode brilhar nos nossos olhos mais do que isso? Como nós podemos olhar para os nossos pecados, para os nossos desejos pecaminosos, e dizer, não, isso aqui é melhor, isso aqui é mais bonito. Como eu posso olhar para minhas obras de justiça e dizer, não, eu vou melhorar o que Cristo fez por mim. Ó, Senhor, nos livra disso. Brilha intensamente cada vez mais em nossas vidas e que nós possamos meditar nisso dia após dia. De quem o Senhor é. Quem nós somos e o que o Senhor fez por nós. Para que assim, nós jamais, por por aquilo que o Senhor é e o que o Senhor fez, jamais sejamos desligados do Senhor, cortados do Senhor, mas confirmados a cada dia e de graça em graça. Obrigado, porque nós, sem valor algum, teus inimigos, soldados do inferno que nós éramos, inimigos do Senhor, pessoas sem valor, talvez sem autoestima, que busca satisfação em tantas coisas, o Senhor disse: pois ele, aquele miserável pecador, aquele Zé Ninguém que não é amado, aquele Zé Ninguém que é escravo, aquele Zé Ninguém que serve ao próprio Satanás, que serve a si mesmo, aquele Zé Ninguém, ele vai ser meu. E o Senhor se revelou em glória. E ainda assim, eu, esse Zé Ninguém miserável, ao invés de te adorar em espírito e em verdade, coloquei foi pregos nos seus pés e mãos. E foi nesse momento, em que o Senhor poderia revelar toda a tua raiva, toda a tua ira, todo o juízo contra mim, contra os teus. É exatamente nesse momento que o Senhor mostra quem o Senhor é e nos ama, nos perdoa, nos transforma, nos justifica, sendo o Senhor condenado, para que eu agora tenha um valor a preço de sangue, tenha uma justiça que nenhum tribunal no mundo pode me condenar, em que o diabo não pode mais apontar o dedo contra mim, que agora o céu é a minha casa e que o meu valor é maior do que qualquer pedra preciosa. Obrigado, Senhor. Obrigado. E que isso nos dê a força para lutarmos contra o pecado todo dia, com o Senhor brilhando fortemente em nossos olhos. E em Cristo Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém.